Muito bem, pastor Eliel, como dissemos anteriormente, louvamos a Deus por estar aqui. E o Salmo 27, versículo 4 e 5, traz para nós hoje uma mensagem preciosa. A você que nos ouve, você que está ligado neste momento aí na melodia, o salmista, o Salmo é de Davi. Ele diz uma coisa interessante como uma oração a Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Sempre que leio a palavra de Deus, eu me deparo com textos que nos saltam aos olhos e que falam ao nosso coração. Salmo 27, ele tem a sua preciosidade. Como todos os demais salmos, eles demonstram a confiança num Deus Todo-Poderoso. Davi, neste salmo, declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Davi foi um homem de Deus, um homem de luta, um homem de guerra, um homem de batalha, e certamente na sua convivência, nesse tempo de vida que Deus lhe deu, ele conseguiu também ajuntar contra si muitos adversários. Muitos que queriam a sua morte, muitos queriam ver a sua desgraça. Mas é interessante que Davi, nos salmos, ele vai expressando o que acontece com ele e como Deus realiza as coisas na sua vida. Ele coloca a sua confiança inteiramente no Senhor. Mas como foi lido aqui, eu quero ressaltar neste salmo um pedido de Davi. Davi, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Primeira situação que me chama a atenção neste salmo é que Davi pede e busca algo de Deus. Muitos de nós pedimos, mas não persistimos na nosso pedido. Não persistimos naquilo que pedimos ao Senhor. Ele disse: eu pedi e vou buscar. Uma coisa. Nós temos tantas coisas para pedir ao Senhor. Davi está pedindo uma coisa essencial, uma coisa fundamental, uma coisa preciosa para a sua vida. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, que escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14, ele disse: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, não é? A gente pedir algo, a gente colocar algo diante do Senhor. E o que Davi vai pedir aqui, gente, é o que todos nós necessitamos hoje. Eu percebo que as pessoas pedem bens materiais, bens financeiros, bens supérfluos, bens que vão simplesmente agradar a sua condição física, a sua natureza física, as suas necessidades físicas, materiais. Pouco se pede hoje pelas necessidades espirituais. E Davi aqui vai colocar algo interessante. Ele disse: eu peço ao Senhor e busco que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aí entra uma questão interessante: o que é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas quase não têm tempo de ir à casa do Senhor. Conheço alguns pastores que estão lutando com a presença das pessoas nos templos, porque se ocupam demais. O trânsito não ajuda, o dia passa rápido, muitos afazeres, estudando. E as pessoas hoje não têm mais esse tempo de estar na casa do Senhor. Por que Davi pedia isso? O que lhe levava a orar dessa maneira? Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Estar ali, presente todos os dias, era o seu pedido, era o seu desejo. Era a sua oração, era a sua necessidade. Eu não sei como você se encontra espiritualmente, mas o conselho da palavra de Deus é que, na casa do Senhor, nós vamos encontrar respostas para todas as coisas. Como bem disse Asaf no Salmo 73, ele ficou conturbado vendo a prosperidade dos ímpios, ele quase se desvia, seus pés quase resvalam e ele não entende nada. Aí mais na frente ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Quando você vem à casa de Deus, tudo se esclarece. Na presença de Deus, todas as coisas são acalmadas. Na presença de Deus, somos abençoados, somos renovados, somos fortalecidos. E Davi, um homem de guerra, um homem de batalha, cansado das lutas, certamente ele está pedindo aqui o que a sua alma mais anela: estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Qual a razão que nos leva a ir à casa do Senhor? Por que as pessoas vão à casa do Senhor? O que buscamos na casa do Senhor? E o que recebemos por estarmos na casa do Senhor? Davi disse: eu quero estar ali, em primeiro lugar, para contemplar a formosura do Senhor. Muitas pessoas já me perguntaram: o que vocês veem na igreja? O que tem na igreja? Porque chegamos ali, tem os bancos, tem as paredes. O que temos ali? Genuinamente, nas igrejas evangélicas, nós não temos adereços, alguma coisa que possamos apresentar que represente o nosso Deus, pois o próprio Deus disse para não fazermos representação de coisa alguma, de criatura alguma, nem do que há no céu, nem na terra, enfim. Então não temos nada, apenas as paredes e os bancos. O que vamos encontrar ali? A presença do Senhor. Davi sabia disso. Era por isso que ele orava, era por isso que ele buscava. Eu quero estar na tua casa para contemplar a formosura do Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor. Eu quero estar ali para isso. O que encontramos quando vamos à casa do Senhor? A sua presença, o seu Espírito, a sua glória, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, tantas coisas da parte de Deus para nós. Davi desejava estar ali para contemplar a formosura do Senhor. O Senhor no seu templo, ele adorna o templo. O Senhor no templo, ele enche o templo. O Senhor no templo, ele abençoa os que vão ao templo. Lembramos-nos do profeta Isaías, que no momento do seu ministério, ele está no templo. No capítulo 6 ele diz: morreu rei Uzias e eu estou ali, no templo. E naquele momento ele contempla o Senhor e a sua glória. E que mudança houve na vida daquele homem ao contemplar a glória do Senhor? Que transformação houve no seu ministério profético, no seu ministério de homem de Deus? Porque naquele momento ele foi desafiado: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui. Ele se coloca diante da grandeza de Deus, ele se encontra ali na condição de pecador, ele disse: eu vou perecer, mas Deus agiu, trazendo purificação para os seus lábios. É isso que encontramos na presença de Deus quando vamos à sua casa. Presença transformadora, regeneradora, abençoadora. E o Senhor nos desafia a fazermos a sua obra e a sua vontade. Davi sabia disso. Davi queria isso. É isso que você quer na presença de Deus? É isso que nós queremos quando vamos ao templo? Muitas pessoas vão ao templo para examinar a sua beleza aparente. A beleza do som, a beleza da música, a beleza disso ou daquilo outro, a beleza da mensagem, da oratória, enfim, dos instrumentos que tocam tão bem. Mas nada disso satisfaz a alma. Nada disso muda a nossa situação se não formos exclusivamente para contemplarmos a formosura do Senhor. E outra coisa ele disse: quando eu estou contemplando a formosura do Senhor, eu quero aprender no seu templo. Quando vamos à casa de Deus, a gente deve ir com o coração aberto para aprender. Porque a casa de Deus é lugar de ensino. Aprendemos na comunhão, na convivência, quando partilhamos as nossas necessidades, quando intercedemos e oramos uns pelos outros. Aprendemos a lidar com situações diferentes. Aprendemos a amar o nosso irmão. Aprendemos tantas coisas que dentro daquele ambiente de casa de Deus nos ensina, além de aprender com a sua palavra. Davi disse, eu quero ir para aprender. Igreja é lugar de aprendizado. A casa de Deus é lugar de ensino. E muitas pessoas não vão para aprender, porque já são mestres em si mesmo, já sabem o suficiente. E quantos de nós vamos ao templo para criticar? Criticamos o pregador, criticamos o louvor, criticamos isso, aquilo outro. E nessa crítica não recebemos nada. Davi era diferente. A sua oração era chegar ali, contemplar o Senhor e aprender. O que podemos aprender? Tantas coisas. Quantas coisas aprendemos na casa de Deus? A palavra de Deus nos ensina, a convivência nos ensina, o ambiente nos ensina, as situações nos ensinam. É tão bom quando eu e você vamos à casa de Deus com o coração aberto para aprender. Aprender as verdades espirituais, aprender verdades sociais, verdades morais, verdades que saem da palavra de Deus. Verdades que vão mudar a nossa vida para melhor. Vai nos conduzir em segurança neste mundo de tantas mentiras, de tantos enganos, de tantas arbitrariedades. Mas é interessante que o versículo 5, ele coloca agora uma situação. Ele disse, eu oro para que eu possa estar na casa do Senhor, contemplar a sua formosura, aprender com Ele no seu templo. Por quê? Aí está algo precioso. Eu na casa do Senhor todos os dias da minha vida, eu na casa do Senhor contemplando a sua face, eu na casa do Senhor aprendendo com Ele, no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aí está a verdadeira razão pela qual esse homem buscava tanto a casa de Deus. Quero te contemplar, Senhor, eu quero aprender de Ti, Senhor, porque quando o dia da adversidade chegar, Tu hás de me esconder no Teu pavilhão. A presença de Davi na casa de Deus, a contemplação da formosura de Deus, o aprendizado da palavra de Deus, o faria seguro, o esconderia, o guardaria, lhe colocaria sobre uma rocha no dia da adversidade. Quantas pessoas no dia da adversidade não se sentem seguros, não se sentem amparados, não se sentem fortalecidos? Quantas pessoas fracassam no dia da adversidade? Quantas pessoas se desesperam? Quantos tiram a vida? Porque não tem lastro espiritual, não tem convivência com Deus, não conhecem a sua palavra. Nós estamos vivendo num mundo hoje em que tudo é relativo. As pessoas relativizam todas as coisas. Os livros estão aí, os ensinos estão aí, as situações estão aí. E as pessoas questionam a casa de Deus, que temos naquele lugar? Que vou aprender naquele lugar. Você vai se alicerçar, você vai se fundamentar, você vai buscar comunhão com Deus, você vai enriquecer sua vida espiritual, você vai viver uma vida de comunhão com o Senhor, porque no dia da adversidade, e esse dia chega para mim, chega para você, chega para todos nós. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele chama esse dia de dia mau. O dia mau, ele chega. Ele chega sorrateiramente, repentinamente. E nesse momento, se eu e você não tivermos essa comunhão, esse aprendizado, esse alicerce espiritual, como poderemos vencer a adversidade? Davi disse: eu preciso estar na tua presença, eu preciso aprender de ti no teu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no teu pavilhão. Ele tinha essa convicção: no dia que a adversidade bater a minha porta, Deus vai me esconder. Sabe aonde? No oculto do seu tabernáculo me esconderá. É interessante que Davi coloca aqui uma situação. Ele vai me esconder no seu pavilhão. Ele vai me esconder no oculto do seu tabernáculo. Ele vai me pôr sobre uma rocha. Sabe o que ele está dizendo? Segurança total. Eu estarei seguro. Eu estarei guardado. Eu estarei amparado. Eu estarei protegido. É isso que Deus propõe a mim e a você quando vamos à sua casa. Ir à igreja para alguns representa um peso, um cansaço, uma dificuldade. Quantas pessoas têm deixado a casa de Deus e se acomodam nas suas situações de vida e aí não tem aquela comunhão, não tem mais uma relação de amizade com o Senhor, aquela coisa que, sabe, que mexe com a gente, que arde no peito. E quando a adversidade vem, não temos forças. Sabemos que o Senhor existe, sabemos que o Senhor é bom, mas não temos aquela comunhão. Você está entendendo isto? Percebe que no momento de adversidade, a gente sempre busca aquelas pessoas com as quais temos comunhão? Isso acontece comigo, com você. No momento de dificuldade, a gente vai buscar alguém. Ô, fulano, eu conto contigo agora, você é meu amigo, você nunca me desamparou, puxa, sempre estivemos juntos, e agora eu conto com você. Por que não fazemos isso com o Senhor? Não fazemos porque não temos comunhão estrita com Ele. Precisamos voltar a essa comunhão gloriosa, precisamos orar como Davi orou, pedir ao Senhor e buscar que possamos estar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Faça um esforço. A casa de Deus é lugar de segurança, é lugar de conforto, é lugar de paz, é lugar de alegria, é lugar de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu não sei quanto tempo você está afastado da casa de Deus, mas que neste momento o Espírito de Deus te toque e você volte para o teu lugar. Volte para a comunhão. Porque a adversidade pode chegar. E quando ela chegar, a tua experiência com o Senhor, a tua convivência com o Senhor, o aprendizado que você teve com o Senhor, vai te sustentar, vai te fortalecer. O Senhor vai te esconder, vai te ocultar. Você vai se sentir seguro sobre uma rocha. E aí, quando a adversidade passar, você estará firme. Você terá experiências para contar e dizer para todos aqueles que estão próximo e longe de você que você teve no Senhor refúgio, fortaleza, presença para vencer e continuar mais que vencedor em Cristo Jesus.
Mas a minha fortaleza, Senhor, eu não temerei.